Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia: responsabilidade fiscal, controle dos gastos públicos e mais investimentos para o Brasil.
O governo apresenta a proposta de nova regra fiscal.
Vamos explicar ponto a ponto o que muda e o que isso significa para os brasileiros. Márcia Fernandes.
Novas regras também têm o objetivo de garantir serviços essenciais aos brasileiros que mais precisam, principalmente em áreas como saúde e educação. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais informações.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate à dengue.
Fiocruz vai produzir mosquitos com bactéria que impede inseto de transmitir dengue, zika e chikungunya. Ney Pereira.
Em laboratório, os cientistas conseguiram introduzir a bactéria no mosquito para diminuir a incidência dessas doenças.
Reduzir as desigualdades entre mulheres e homens no futebol.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança estratégia para fortalecer modalidade. Luciana Colares de Holanda.
Outros pontos da estratégia nacional são o combate à discriminação de meninas e mulheres e o fomento à instalação de centros de treinamento específicos para mulheres.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo apresentou hoje a proposta de nova regra fiscal para o país.
O objetivo é substituir o atual teto de gastos e garantir um saldo positivo nas contas públicas.
A nova regra fiscal é também uma forma de o governo sinalizar que tem responsabilidade fiscal e controle dos gastos para atrair mais investimentos para o país.
A medida também busca trazer estabilidade na economia e reduzir a inflação.
Mas como isso vai ser feito? O que significa? Qual o impacto para a população?
Para entender mais essa proposta de controle de despesas do governo, vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que acompanhou o anúncio feito pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Olá, Márcia, boa noite.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É importante dizer que essa nova proposta de controle de despesas do governo, que também tem sido chamada de novo arcabouço ou nova regra fiscal, tem como objetivo assegurar gastos importantes em áreas como saúde e educação e aumentar os investimentos em outras políticas públicas, sem perder o controle das contas, como destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Eu entendo que essa é uma possibilidade concreta de nós, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro.
E Márcia, como é que vai funcionar esse novo modelo?
Olha, Mariana, para entender melhor, vamos lá em 2016, quando foi aprovado o teto de gastos, que limitava os gastos da União. Ele deixa de existir se essa nova regra for aprovada no Congresso. A ideia agora é ter regras que sejam mais racionais, claras e que mantenham as contas em ordem, mas que também mantenha investimento na população que mais precisa. Foi isso que explicou a ministra do Planejamento, Simone Tebet.
A Constituição é muito clara, nós precisamos ter regras fiscais sustentáveis, ao mesmo tempo em que nós temos uma demanda e um pedido do presidente da República mais do que justo. Houve uma determinação do presidente Lula, nós queremos o pobre no orçamento, mas mais que o pobre, nós queremos a primeira infância, nós queremos os jovens, nós queremos os idosos, nós queremos 210 milhões de brasileiros contemplados com políticas públicas. Então, diante disso, nós temos a responsabilidade fiscal, de um lado, de cuidar das contas públicas, mas tendo como objetivo principal atender esse social.
Segundo o governo federal, a nova regra vai permitir que com o planejamento das receitas e despesas haja menos inflação, juros mais baixos, mais previsibilidade e a retomada de investimentos.
Márcia, você pode explicar quais são os principais pontos dessa proposta de controle de gastos apresentada hoje?
É o seguinte, Luciano, a nova regra fiscal limita os gastos, mas sem impedir investimentos, e prevê que a despesa só pode aumentar se a receita aumentar. O limite de crescimento dos gastos é de 70% do crescimento da receita dos últimos 12 meses. Para entender melhor, se o governo arrecadar 10 bilhões de reais a mais no ano, poderá gastar no outro ano 7 bilhões a mais. A ideia com isso é controlar a expansão dos gastos públicos, garantindo que eles não ultrapassem os limites financeiros do país e contribuam para o equilíbrio fiscal.
Certo, Márcia, mas como fica se a receita cair muito ou subir demais?
Olha só, neste caso foram incorporados dois mecanismos chamados de anticíclicos, que atendem momentos de alta ou de baixa na economia. Ou seja, se a receita crescer 7%, a despesa pode ir até 2,5%. Mas caso contrário, se houver recessão, as despesas crescem no limite de 0,6%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou a importância de incorporar esses limites à proposta de controle de despesas.
Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim e não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão a aqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Então você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias que precisam do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação, assistência e assim por diante.
Márcia, quais as metas do governo com essa medida?
A previsão é que neste ano o governo feche com déficit de cerca de 100 bilhões de reais. O déficit ocorre quando as despesas públicas são maiores que as receitas. A meta para 2024 é que o déficit seja zerado. E a previsão é que o país vai voltar ao azul em 2025. Ou seja, um superávit que ocorre quando a arrecadação é maior que os gastos. A estimativa é que em 2025 seja de 0,5% e em 2026 de 1% do Produto Interno Bruto Brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país.
E como é que ficam a saúde e a educação nessas regras?
A proposta prevê que gastos com educação e saúde estão fora dos limites. Portanto, gastos como os com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ou o piso de enfermagem, estão fora da proposta.
E novos impostos devem ser criados com essa regra, Márcia?
Não, Luciano. A ideia é ter regras que sejam mais racionais, que mantenham as contas planejadas, sem novos impostos e sem prejudicar a população mais carente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre esse assunto.
Todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é, não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata, né? Folha, inclusive, está na fase 2 da reforma tributária prevista para o segundo semestre. Não é disso que se trata. Do que se trata, portanto? Lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que significa isso na prática? Significa que nós temos que fazer quem não paga imposto, pagar.
Olha, no início da manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi ao Senado Federal apresentar a nova proposta. O texto deve ser entregue de forma oficial na próxima semana, como um projeto de lei complementar. A matéria deve começar a tramitar na Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado. Para ser aprovado, precisa de maioria absoluta na votação, ou seja, 257 deputados e 41 senadores. Luciano Mariano, voltamos com vocês.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Estados e municípios vão ter mais tempo para se adequar à nova lei de licitações.
Foi o que anunciou hoje a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, no encerramento da Marcha dos Prefeitos em Brasília.
Agora as novas regras passam a valer só em 1º de abril de 2024.
A ministra disse que a extensão do prazo foi um pedido dos prefeitos.
Ela é uma lei que inova, né, e é muito importante a atualização que ela foi feita em relação ao 8666, mas entendemos que ela teve um prazo de regulamentação muito que acabou ficando muito apertado, até pelo período eleitoral, por outras questões que atrasou o processo de regulamentação da lei, né? Então, de fato, a gente vai ter uma regulamentação bastante ampla da lei, porém, ainda muito recente. Aqui na Marcha, isso foi um pleito feito muito forte, né? Entendemos a necessidade para garantir uma segurança jurídica nos municípios que ainda não estão aptos.
A nova lei vai unificar a realização de compras públicas em todo o país.
Além de dar maior transparência e agilidade para as licitações e para a execução dos contratos.
Entre as novidades estão o planejamento prévio da contratação, novas modalidades de licitação e a criação de um novo sistema, o compras.gov.br.
Reparação do Estado a quem foi perseguido, preso ou torturado durante a ditadura militar.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da retomada dos trabalhos da Comissão da Anistia.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a fabricação, venda, distribuição e uso de alimentos da marca Fujini, produzidos na fábrica da empresa localizada em Monte Alto, em São Paulo.
A Anvisa informa que a medida foi tomada após uma inspeção sanitária na fábrica ter identificado falhas graves relacionadas à higiene, controle de qualidade, segurança das matérias-primas, controle de pragas e rastreabilidade.
A suspensão é válida apenas para os produtos em estoque na empresa.
A agência também determinou o recolhimento de lotes de maionese da marca com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024.
A proibição vale também para todos os lotes que vão vencer em dezembro de 2023, com a numeração iniciada em 354.
A medida foi adotada em razão do uso de matéria-prima vencida na fabricação da maionese.
A Anvisa orienta que estabelecimentos comerciais e consumidores que tiverem esses lotes de maionese da Fujini não devem utilizá-los.
E que entrem em contato imediato com a empresa, que deve realizar o recolhimento dos produtos.
Os principais alimentos fabricados pela empresa são molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos, como maioneses e mostardas.
E a Anvisa determinou a apreensão e a proibição de distribuição, venda e uso de unidades falsificadas do medicamento Lentrada, usado no tratamento da esclerose múltipla.
De acordo com a agência, a farmacêutica responsável pelo medicamento não reconhece um lote como sendo da sua cadeia de produção.
Outro indício que aponta a falsificação é que a embalagem secundária não se encontra em português.
A agência também pediu aos serviços de saúde que não utilizem os medicamentos caso notem características de falsificação e comuniquem o fato.
Mais informações sobre o lote e a embalagem falsificados estão na página da agência na internet em gov.br/anvisa.
Conceder o perdão e a reparação do Estado a quem foi perseguido, preso ou torturado durante a ditadura militar no Brasil.
Essa é a missão da Comissão de Anistia, que reinaugurou hoje os trabalhos, com uma nova composição e mudanças no regimento.
Hoje, uma sessão pública marcou essa retomada, dentro da semana do Nunca Mais, promovida pelo governo federal.
Amanhã, 31 de março, vai marcar os 59 anos do golpe militar, que levou o país a uma ditadura que durou até 1985.
Eu tenho a honra de cumprir o dever constitucional de pedir desculpas à senhora, em nome do Estado brasileiro, por toda a perseguição, as agruras que a senhora passou.
Com os olhos cheios d'água, a professora Cláudia de Arruda Campos, perseguida e presa durante a ditadura militar, recebeu nesta quinta-feira a anistia do Estado. Ela teve o pedido negado em 2020. Agora, Cláudia pôde finalmente receber a reparação do Estado.
A ditadura não me tirou só o emprego, não. Não me tirou só a casa, não. Não tirou só meu casamento, não. A ditadura espremeu a minha juventude. Ela roubou os sonhos de uma garota de 20 anos, como o fez com outros.
As sessões da Comissão de Anistia voltam a ocorrer na semana em que o golpe militar de 1964 completa 59 anos. Com uma nova composição e mudanças no regimento, o objetivo é retomar o papel central da comissão, que é a reparação histórica de perseguidos pela ditadura. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou que o momento é de resgatar o respeito às vítimas de crimes praticados pelo Estado brasileiro.
Estamos aqui hoje justamente para marcar um novo momento da história das nossas lutas por justiça, por respeito à Constituição Federal, às leis desse país e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, mas, sobretudo, por respeito às vítimas dos crimes praticados pelo Estado brasileiro.
Nessa nova fase, a comissão deve revisar mais de 4 mil pedidos que foram negados nos últimos anos pelo governo anterior. Durante a sessão pública, 4 processos simbólicos que tiveram anistia indeferida foram novamente analisados. A presidente da comissão, Eneade Stutz e Almeida, ressaltou que o foco é avançar na reparação dos afetados.
Nós estamos retomando essa trajetória, essa caminhada, vamos fazer um trabalho duplo de resgate e de desfazimento dos retrocessos que aconteceram, mas vamos também avançar.
O retorno dos trabalhos da Comissão da Anistia faz parte da Semana do Nunca Mais, uma série de iniciativas organizadas pelo governo federal em defesa da preservação da memória, da verdade e da democracia. Reportagem Graziela Mendonça.
Um mosquito Aedes aegypti que não transmite a dengue, a zika e a chikungunya.
Isso é possível com o método Wolbachia.
É uma estratégia desenvolvida pela Fiocruz, que consiste em infectar um mosquito com uma bactéria chamada Wolbachia, que reduz a capacidade do inseto de transmitir essas doenças.
E para reforçar essa forma de combate às doenças, será construída no Brasil uma biofábrica para a produção de mosquitos Aedes aegypti modificados.
A experiência, que já foi testada em 5 cidades do país, agora vai poder ganhar escala.
A expectativa é de que em 10 anos a biofábrica contribua para a proteção de 70 milhões de brasileiros contra doenças tropicais.
A bactéria Wolbachia, presente em cerca de 50% dos insetos, mas ausente no mosquito Aedes aegypti, bloqueia a transmissão do vírus causador de doenças tropicais, como dengue, chikungunya e zika. Em laboratório, os cientistas conseguiram introduzir a bactéria no mosquito para diminuir a incidência dessas doenças. Técnica que vai ganhar escala com a construção de uma biofábrica para a produção de até 100 milhões de mosquitos com Wolbachia por semana, como destacou o presidente interino da Fundação Oswaldo Cruz, Mário Moreira.
É uma experiência bastante inovadora e que eu acho que vai ganhar uma escala muito rápida para todo o território nacional que hoje sofre mazelas por conta da disseminação do mosquito e, portanto, das arboviroses. Uma ação efetiva que beneficia a população brasileira e melhora as condições de vida do Brasil.
O local de construção da biofábrica ainda será definido, mas a previsão é de que ela entre em operação até o início de 2024. Os investimentos podem chegar a 180 milhões de reais no total, com um aporte de 30 milhões de reais do Ministério da Saúde por meio da Fiocruz. Presente em 12 países, o projeto chegou ao Brasil em 2012, ainda na fase de estudos. Desde então, já foi implantado em 5 cidades: Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, Niterói e Petrolina. E os estudos realizados comprovam a eficácia da experiência. Em Niterói, por exemplo, a redução dos casos foi de 70% para dengue, 56% de chikungunya e 37% de zika. A ideia agora é expandir a tecnologia para outros municípios, como destaca Alda Maria da Cruz, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde.
Nós temos uma série histórica, né, de todos esses municípios com índice de incidência dessas doenças, tanto dengue quanto zika, quanto chikungunya. A partir do conhecimento do perfil, baseados em indicadores que já foram gerados por pesquisas anteriores, esses municípios eles vão ser ranqueados para que a gente possa, conjuntamente com o município, avaliar a viabilidade da introdução da tecnologia.
O método Wolbachia prevê a liberação de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria nas cidades para que eles se reproduzam e, aos poucos, a população da espécie naquele local passe a ser apenas dos mosquitos que carregam a bactéria, evitando a disseminação de doenças. A expectativa do Ministério da Saúde é de que, ao final de 4 anos, pelo menos 70% dos municípios que enfrentam hoje a maior carga de doenças tropicais estejam cobertos com essa nova tecnologia. Reportagem Ney Pereira.
Este ano tem Copa do Mundo de Futebol de novo.
Mas desta vez vai ser o Mundial Feminino, que vai ser disputado na Austrália e na Nova Zelândia, entre julho e agosto.
O futebol feminino não gera a mesma expectativa, movimentação financeira e audiência do futebol masculino.
E para começar a reduzir essas desigualdades, o Ministério do Esporte lançou hoje a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino.
A ação prevê medidas para o desenvolvimento da modalidade entre as mulheres, sejam profissionais ou amadoras.
Entre elas, o combate à discriminação de meninas e mulheres e o incentivo à participação delas em posições de gestão, na arbitragem e na direção técnica de equipes.
A estratégia foi lançada durante a recepção da taça da Copa do Mundo de Futebol Feminino, hoje em Brasília.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento e declarou apoio à candidatura do Brasil para sediar o próximo Mundial em 2027.
Por enquanto, é só uma visita. Depois de percorrer 9 países, a taça da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 chegou ao Brasil e foi recebida no Palácio da Alvorada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A intenção, segundo Lula, é que ela fique por aqui.
Eu tenho um lugarzinho aí, pode guardar ela aí e ficar, já que vai ser nossa mesmo, para que levar de volta para algum lugar?
Durante a recepção da taça, foi assinado o decreto que cria a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, para desenvolver a modalidade no país. O anúncio foi feito pela ministra do Esporte, Ana Moser, que lembrou as batalhas enfrentadas pelas mulheres nos gramados.
O futebol feminino em si traz um histórico de muitas dificuldades, de preconceitos, de visibilidade, que impõem barreiras e que persistem em afastar as mulheres da prática do esporte, seja por lazer ou mesmo em âmbito profissional. Nesse contexto, hoje nós assinaremos a estratégia para o futebol feminino no Brasil, que apresenta hoje as diretrizes, né, e que é o pleno exercício do direito constitucional ao esporte para as mulheres e o respeito à maternidade, à gestante e aos direitos que a protegem em favor da praticante e da atleta profissional de futebol feminino.
Outros pontos da estratégia nacional que também merecem destaque são o combate à discriminação de meninas e mulheres nas práticas relacionadas ao futebol e o fomento à instalação de centros de treinamento específicos para mulheres. O decreto determina que, em 120 dias, o Ministério do Esporte elabore um diagnóstico da situação atual do futebol feminino no país e um plano de ações até 2025 para a implantação da estratégia. O presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, destacou o apoio a projetos pensados para a inclusão de mulheres.
No esporte e principalmente no futebol, a CBF sempre vai estar parceira e sempre procurando se alinhar para aquilo que possa fortalecer o futebol feminino. E não só para as atletas, mas para toda a cadeia do futebol feminino, seja para treinadoras, seja para gestão.
Durante a cerimônia, o presidente Lula afirmou que o governo vai dar todo o suporte à CBF para trazer o Mundial de Futebol Feminino para o Brasil em 2027. Ele destacou que o país está preparado em função dos investimentos realizados em infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014.
Você tem os estádios muito bons. Eu diria que os estádios brasileiros hoje competem com qualquer estádio de futebol de qualquer país do mundo, pela qualidade e pela comodidade que tem os estádios. E você tem o futebol feminino avançando muito.
A Copa do Mundo de Futebol Feminino será disputada por 32 seleções entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. E o Brasil busca o título inédito na competição. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionais dispositivos das leis de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal.
Tribunal Superior do Trabalho reconhece que bancário do Paraná sofreu assédio moral.
Multas eleitorais pagas por PIX vão ser informadas automaticamente à Justiça Eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais dispositivos das leis de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal. As normas excluíram dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal gastos com contratos de terceirização na área de saúde pública.
Em voto pela procedência do pedido, a relatora da ação, ministra Rosa Weber, explicou que, ao excluir os gastos, as regras distritais criaram regime contrário à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para a ministra, está configurada a invasão da competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário.
Ainda de acordo com a ministra Rosa Weber, também há violação ao princípio do equilíbrio fiscal.
Cruzeiro Esporte Clube é condenado a pagar R$300 mil de indenização à empresa que gerencia carreira de atletas.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A empresa, indicando um jovem atacante, firmou contrato com o diretor-geral de futebol de base do Cruzeiro sem saber que ele não tinha poderes para representar o clube no acordo, no qual faria jus a 30% do valor líquido a ser recebido pelo clube por futura negociação do atleta. Por isso, ajuizou ação de cobrança diante da transferência do atacante para o Vasco. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa e aplicou a teoria da aparência, avaliando que o diretor-geral atuou em nome e no interesse do clube em negócio jurídico que gerou proveito econômico. O relator foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que um bancário do Paraná sofreu assédio moral no ambiente de trabalho.
O colegiado condenou o Banco Bradesco ao pagamento de R$50 mil de indenização. Samanta Flor.
Segundo a reclamação trabalhista, foi em 2013, após o ingresso de um novo gestor, que o bancário começou a enfrentar problemas como perseguição, humilhação e cobrança pelo atingimento de metas impossíveis. A partir disso, começou a desenvolver fobia e sentimentos como incompetência, frustração, irritabilidade, isolamento e desmotivação. Para a relatora na sexta turma do TST, ministra Cátia Arruda, diante do relato da testemunha, não há como se afastar a conclusão de que havia ali um habitual ambiente tóxico de trabalho. A decisão foi unânime.
Multas eleitorais pagas por PIX vão ser informadas automaticamente à Justiça Eleitoral.
Com o registro automático da transação, o documento é gerado logo após o pagamento. Maíra Alves.
Se o eleitor pagar por uma guia de recolhimento da União, é necessário aguardar o prazo da compensação bancária. Com a novidade, quem deixou de votar e não justificou a ausência nas urnas, pode pagar a multa por PIX e expedir a certidão de quitação eleitoral em poucos minutos, sem precisar sair de casa. Tudo pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o www.tse.jus.br.
O homem é condenado por coagir servidora pública com imagem de arma de fogo.
A decisão é da primeira vara criminal de Sobradinho no Distrito Federal. Neto Costa.
O réu respondia a processo por estupro de vulnerável em ambiente familiar, na circunscrição que a vítima trabalhava. Após ser intimado para audiência referente ao caso, a fim de intimidar a funcionária da justiça, enviou imagem de arma de fogo fogo e munição para o WhatsApp da secretária do Juizado de Violência Doméstica. Para o juiz, ficou configurada a ameaça contra a servidora. Por isso, foi estabelecida a pena em 1 ano, 7 meses e 7 dias, em regime fechado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Novo arcabouço fiscal é apresentado aos senadores. Segue para a sanção projeto que cria campanha de promoção da saúde mental da população. Comissão aprova a proposta que pune com mais rigor crime de abandono de idoso. Boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou aos senadores nesta quinta-feira o texto do arcabouço fiscal, conjunto de regras que vão regular os gastos públicos em substituição ao teto de gastos. A proposta, que ainda será formalizada, condiciona o aumento das despesas ao crescimento da arrecadação, limitadas em 70%. Repórter Érica Christian.
O chamado arcabouço fiscal limita o aumento das despesas públicas a 70% do crescimento da arrecadação. Se as receitas não aumentarem, os gastos se restringem a 50%. Com isso, a equipe econômica espera acabar com o déficit público em 2024, para que em 2025 o país tenha um superávit de 0,5% do PIB e em 2026 de 1%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o projeto é prioritário.
Mas há de nossa parte, de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil, que é a disciplina e o equilíbrio fiscal.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, destacou que o projeto vai significar mais dinheiro para o social e investimentos, além da queda da inflação e dos juros.
É fundamental para o país, é fundamental para a redução da taxa de juros, é fundamental para a retomada do emprego, é fundamental para a estabilização da inflação, para a estabilização da economia.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, destacou boa vontade com o projeto.
Se o arcabouço apresentado for de fato um arcabouço que dê essa solidez, que mostre que a trajetória da dívida no futuro ela vai declinar ou pelo menos estabilizar, né, que vai dar segurança quem investe no Brasil, não tem a dúvida que terá o nosso apoio.
O Senado aprovou a proposta que prevê a criação da campanha Janeiro Branco para promover a saúde mental, com foco na prevenção de suicídio e da dependência química. O texto segue para a sanção presidencial. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Todo ano, em janeiro, serão realizadas campanhas nacionais para promover hábitos e ambientes saudáveis e a prevenção de doenças psiquiátricas, com foco especial no combate à dependência química e ao suicídio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a necessidade de o Congresso Nacional discutir o tema para disciplinar as redes sociais.
Na era digital e com o avanço de redes sociais, é fundamental que o Congresso Nacional se debruce sobre uma lei que discipline essas redes sociais e que estabeleça responsabilidade dessas plataformas digitais. Isso tem consumido muito da energia e, de certo modo, da sanidade dos brasileiros, e é preciso que haja limitações e um projeto pedagógico de educação e de repressão, se preciso for, para evitar que haja uma contaminação da nossa sociedade, hoje absolutamente entregue e escravizada por essas redes sociais.
Já o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, reforçou que as doenças psiquiátricas foram agravadas pela pandemia e pediu atenção a setores específicos específicos, como escolas e forças de segurança.
Acho que é o maior problema do Brasil hoje é essa questão da saúde mental. O que a gente percebe, eu tenho andado muito nas escolas, a situação não só dos alunos, mas principalmente dos professores, é uma questão assim que merece realmente uma solução. Mas é geral, depois da pandemia, acho que 90% da população, ainda mais com a dívida que está aí, também todo mundo devendo, né? Mas a população está doente. Muito suicídio na segurança.
Em audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o ministro da Pesca e Aquicultura apresentou o plano de trabalho e ouviu pedidos de senadores de mudanças às restrições para a pesca artesanal e industrial. Repórter Bruno Lourenço.
Jorge Seif, ex-secretário nacional da Pesca no governo Bolsonaro e senador do PL de Santa Catarina, manifestou ao ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, preocupação com a ingerência excessiva do meio ambiente, a falta de dados confiáveis e a dificuldade cada vez maior para a atividade pesqueira.
É que cada ano se inclui mais peixes proibidos, se proíbe mais, sem a devida pesquisa, sem o devido monitoramento, sem a devida estatística, para que haja pelo menos o direito ao contraditório.
Senadores como Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defenderam proposta de isonomia tributária para as rações de peixes. André de Paula diz que a medida será um marco para o setor.
Essa isonomia tributária, nós vamos contar a história da aquicultura no país em dois momentos, antes e depois de aprovar esse projeto.
Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, reclamou ainda de portaria interministerial que restringiu a pesca da tainha. André de Paula informou que a situação teria sido herdada, mas que está conversando com parlamentares e colegas do governo para tentar equacionar a questão.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que aumenta a pena para os crimes de abandono e discriminação de idosos. A iniciativa pretende diminuir os casos de violência contra essa parcela da população. Repórter Gabriela Pereira.
A iniciativa da senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, muda o Estatuto do Idoso. A pena para quem discriminar um idoso, por exemplo, vai subir dos atuais 6 meses a 1 ano de reclusão e multa para 2 anos de reclusão e multa. Caso o delito seja de lesão corporal grave, a penalidade passa a ser de 4 a 12 anos de prisão. O relator do projeto, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, ressaltou que a medida legislativa tem o objetivo de reduzir esses números.
Verifica-se o agravamento na violência contra as pessoas idosas. Não podemos admitir mais o agravamento desse quadro. Temos que implementar medida legislativa que previnam e combatam a violência contra os idosos.
Caso não haja recurso para votação no plenário do Senado, a proposta seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
O diretor de proteção ambiental do IBAMA relatou as ações feitas na terra indígena Yanomami. Desde 7 de fevereiro, o órgão vem atuando nas proximidades de 2 rios dentro da reserva. Agentes têm feito bloqueio da entrada de suprimentos nos garimpos ilegais e inutilização de equipamentos da prática. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomamis e a Saída dos Garimpeiros recebeu nesta quinta-feira o diretor de proteção ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Jair Schmidt. Ele falou sobre a atuação do órgão nos últimos 2 meses na proteção da terra indígena Yanomami e no combate ao garimpo ilegal no local. Segundo o diretor, a expectativa do órgão, ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é de influenciar a retirada de invasores e reduzir a criminalidade.
A primeira linha estratégica é bloquear a entrada de suprimentos que sejam insumos para a prática mista, combustível, maquinário, suprimentos alimentares, entre outros.
Jair Schmidt relatou que o IBAMA também vem inviabilizando a infraestrutura utilizada para a prática criminosa, apreendendo ou inutilizando motores, acampamentos, materiais de exploração de minérios e aeronaves. O diretor informou que as ações só devem terminar quando não houver mais atividades ilegais nas terras indígenas. Presidente da Comissão Temporária, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, perguntou sobre o aproveitamento do que é apreendido pelo IBAMA. Jair Schmidt explicou que a apreensão de produtos ou objetos relacionados à infração ambiental tem casos excepcionais previstos em lei de inutilização de equipamentos devido à inviabilidade logística de retirada dos locais do crime, além da necessária tomada rápida de decisão para evitar a continuidade da prática criminosa.
governo federal editou uma medida provisória para retomar o programa de aquisição de alimentos de produtores da reforma agrária. A ideia é priorizar a compra de alimentos a serem distribuídos para escolas, hospitais e pessoas em situação de rua, produzidos por povos indígenas, comunidades quilombolas, assentados da reforma agrária, mulheres e negros. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu uma mudança no texto original da MP para garantir que o dinheiro usado pelo governo para a compra dos alimentos seja destinado prioritariamente às mulheres chefes de família.
Por que isso? Porque é hora realmente de priorizar as mulheres, de fortalecer as mulheres. E as mulheres chefes de famílias acabam conduzindo de forma melhor os seus recursos. Nada melhor do que as mulheres para organizar, para distribuir, para fazer e para gastar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Arthur Lira diz a prefeitos que Câmara vai debater financiamento do piso da enfermagem.
Plenário prorroga regime de tributação para multinacionais brasileiras no exterior.
Deputados registram a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil.
Boa noite. Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, comemora o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil. O deputado entende que o ex-presidente deve voltar ao poder para resgatar o legado deixado depois de 4 anos de mandato.
Giovanni Cherini faz críticas aos opositores de Bolsonaro, acusando-os de criarem uma narrativa de nós contra eles e de serem especialistas em dividir a sociedade. Além disso, ele afirma que o governo atual não respeita a liberdade de imprensa nem a liberdade de expressão.
Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, expressa sua alegria pela volta de Jair Bolsonaro ao Brasil. Na visão do parlamentar, junto com o ex-presidente, retornam a união, a garra e a esperança do povo brasileiro.
Tenente Coronel Zuco afirma que a direita conservadora vai fazer uma oposição implacável ao governo Lula, porque ela, junto com Jair Bolsonaro, tem um projeto para o Brasil que resgata valores como patriotismo, família e liberdade.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, avalia que Jair Bolsonaro chega em um ótimo momento, trazendo motivação para a oposição continuar trabalhando no Congresso Nacional para demonstrar os erros do governo Lula.
De acordo com Carlos Jordi, Bolsonaro deixou a presidência com a menor taxa de desemprego desde 2015, a inflação em queda e o PIB crescendo em 2,9%. Ele entende que, ao contrário de Lula, que não tem projetos para o país, a não ser o de vingança, Bolsonaro quer resgatar o Brasil para devolvê-lo aos brasileiros.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, também celebra o retorno de Jair Bolsonaro. O deputado destaca a emoção e o patriotismo dos cidadãos que lotaram o saguão do aeroporto de Brasília para receber o ex-presidente.
De acordo com Bibo Nunes, a volta de Bolsonaro como líder legítimo da oposição preocupa o governo federal, especialmente o presidente Lula. Ele entende que se a eleição fosse hoje, o ex-presidente venceria com facilidade.
Já Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, chama a atenção para o fiasco de público na chegada de Jair Bolsonaro, que, segundo o parlamentar, está desmoralizado e terá que se explicar à Polícia Federal sobre as joias trazidas da Arábia Saudita.
Rogério Correia afirma que os pobres, trabalhadores, agricultores, familiares, estudantes e sem teto não foram receber Bolsonaro porque veem as melhorias oferecidas pelo governo Lula. Entre as melhorias, o deputado destaca a implementação de diversos programas sociais e econômicos.
Por outro lado, Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a esquerda em desespero. O deputado acusa o governo federal de proibir que Bolsonaro falasse com apoiadores na chegada a Brasília.
De acordo com Gustavo Gayer, o governo Lula negou proteção oficial a Bolsonaro, retirando o carro blindado que o ex-presidente teria direito assim que foi informada sua volta ao Brasil.
Para Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, é gratificante ver o retorno de Jair Bolsonaro. A parlamentar ironiza a esquerda ao dizer que ela também deve estar feliz, porque tem ocupado a tribuna para falar mais do ex-presidente do que sobre conquistas do novo governo.
Júlia Zanatta desafia a esquerda a parar de criticar Jair Bolsonaro e a trabalhar pelo crescimento socioeconômico do Brasil. A parlamentar cobra mais empregos e menos criminalidade no país.
Já na visão de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro escolheu retornar hoje ao Brasil porque 31 de março, data do início da ditadura de 1964, simboliza tudo o que ele apoia: a tortura, os assassinatos e os desaparecimentos dos que lutam pela liberdade.
Para Jandira Fegali, Lula representa o oposto e tem acompanhado questões urgentes, como a dos Yanomamis, das enchentes e tragédias no norte de São Paulo. Ela ainda elogia o governo atual pelo lançamento de vários programas sociais para beneficiar o povo brasileiro.
Justiça.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve essa semana na Câmara para responder questionamentos relacionados à sua atuação. O encontro na Comissão de Constituição e Justiça ainda repercute entre os deputados.
Na avaliação de Coronel Telhada, do PP de São Paulo, a fala do ministro Flávio Dino de que não teria sido avisado sobre os riscos dos atos em 8 de janeiro coloca em xeque a credibilidade da Agência Brasileira de Inteligência.
De acordo com o Coronel Telhada, foi amplamente divulgado na época que a ABIN alertou o governo federal sobre as manifestações na esplanada dos ministérios. Ele entende que a instalação de uma CPI mista é fundamental para que a verdade venha à tona.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o comportamento do ministro da Justiça durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Ele acusa Flávio Dino de mentir e tratar os deputados como palhaços.
General Girão também afirma que parlamentares do PT quebraram o decoro e agiram de forma covarde e decepcionante. Para o congressista, as atitudes são desrespeitosas e não contribuem para o debate político.
Já Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, elogia a competência jurídica de Flávio Dino e critica a oposição por criar narrativas falsas. Na opinião do deputado, o ministro da Justiça apresentou informações importantes sobre a pasta.
Márcio Gerri parabeniza o governo federal pelo combate ao crime organizado e à corrupção. O parlamentar também exalta a eficácia do presidente Lula no diálogo com o parlamento e com a população.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, repudia a conduta de parte dos parlamentares que, segundo ele, têm se comportado de forma indecorosa e ainda não entenderam que a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar não dão a eles o direito de cometer crimes.
Para Helder Salomão, o povo brasileiro não quer saber de brigas entre parlamentares, e sim de respostas às suas angústias, como o combate à fome e ao desemprego.
Por sua vez, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, avalia a postura do ministro Flávio Dino na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara como arrogante, ofensiva e soberba.
Marcel Van Hatten considera lamentável o nível do debate político no país. Ele espera que situações como a ocorrida na CCJ não se repitam e cobra uma postura mais adequada e respeitosa por parte do ministro da Justiça.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, informa que o deputado André Janones já foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República pelo crime de homofobia contra o colega Nicolas Ferreira durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça.
Delegado Paulo Bilinski afirma que Janones também foi denunciado pelo Partido Liberal ao Conselho de Ética da Câmara. Ele espera que Janones seja responsabilizado pelas ofensas que proferiu contra o colega Nicolas Ferreira.
Segurança Pública.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, está preocupado com a interrupção das atividades das lojas e clubes de armas desde janeiro, quando o governo federal publicou decreto restringindo a venda de armamento e munições de uso restrito. Ele afirma que a medida está destruindo empresas e empregos.
Marcos Polon pede ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que reavalie o decreto para, nas palavras dele, permitir que as pessoas possam trabalhar de forma pacífica e ordeira. O deputado também discorda de declaração dada pelo ministro de que as armas do mercado lícito abastecem o mercado ilícito.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, também defende o mercado de armas e afirma que o atual governo está estrangulando o setor, ainda que represente 3 milhões de empregos. Ele cobra a retomada das emissões dos certificados de registros de armas de fogo.
Eduardo Bolsonaro critica o Estatuto do Desarmamento e entende que, desde a sua implementação, a criminalidade tem aumentado no país. O deputado reitera a importância das armas para haver segurança, com a possibilidade de os cidadãos agirem em legítima defesa.
Votação.
A Câmara aprovou medida provisória que prorroga benefício fiscal concedido a empresas multinacionais brasileiras no exterior. O repórter Antônio Vital traz mais informações sobre a votação.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que prorroga por mais 2 anos desconto de 9% no pagamento de impostos sobre o lucro obtido por multinacionais brasileiras no exterior. A medida beneficia empresas dos setores de indústria e construção civil. A MP foi editada em dezembro, ainda no governo Jair Bolsonaro, com a justificativa de que a manutenção do desconto equipara a tributação das empresas nacionais às alíquotas praticadas pelos países da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A MP mantém a redução da alíquota de 34% para 25% do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. O desconto foi instituído em 2014, ainda no governo Dilma Rousseff. De acordo com o governo Bolsonaro, que prorrogou o desconto, isso aumenta a competitividade das empresas brasileiras no exterior. A estimativa do Ministério da Fazenda é que a prorrogação do crédito vai causar perdas de receita de R$ 4,2 bilhões até o fim de 2024. A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, mas dividiu a base do governo. O único partido a se manifestar contra a aprovação da MP foi o PSOL, com o argumento de que o dinheiro que deixa de ser arrecadado poderia ser empregado no aumento do salário mínimo para R$ 1.300. A medida foi criticada também por deputados do PT, apesar de o partido se posicionar a favor da MP. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a desoneração feita em 2014 não produziu os efeitos desejados.
Mas nós estamos, nesse caso, falando de renúncias de 4,4 bilhões para quem? Para multinacionais brasileiras de diversos setores. Setor de bebida, alimentação, a Vale vai ser beneficiada e por aí vai. A justiça seja feita. Esse projeto, essa medida provisória, existe desde 2014 nos nossos governos ainda. E aqui eu faço uma avaliação histórica desse processo. Nós percebemos que aquelas políticas de desonerações não geraram desenvolvimento.
O relator da medida provisória, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, disse que seu parecer favorável à aprovação do texto original da MP contou com o apoio do governo. Ele defendeu a manutenção do incentivo às empresas brasileiras que têm filial no exterior.
A melhor política social é a política do emprego. É ela que dá dignidade no ganho e no sustento das famílias. E nessa situação em que se encontra a indústria nacional, nós podemos aventar com uma possibilidade, exatamente de garantir benefícios que possam dar à indústria brasileira uma equidade na competição internacional pelos mercados.
O governo se manifestou favorável à aprovação, como disse o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí.
Esse benefício fiscal, que de fato existe, não foi criado pelo presidente Bolsonaro. Essa medida provisória apenas prorroga um benefício criado no âmbito do governo da presidente Dilma, dentro da compreensão de que a internacionalização de empresas de um país é importante para o crescimento da economia daquele país, que para isso elas precisam de paridade com as demais empresas estrangeiras dos outros países.
A medida provisória que prorroga por mais 2 anos desconto de 9% no pagamento de impostos sobre o lucro obtido por multinacionais brasileiras no exterior seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, chama de exorbitante a taxa de juros para empréstimo consignado cobrada pelos bancos. O deputado considera inaceitável que no Brasil, seja em momento de prosperidade ou de crise, as instituições financeiras tenham sempre muito lucro.
Sidney Leite defende mudanças na lei que permite a atual taxa de juros e pede que o presidente do Banco Central seja convidado a dar explicações. Ele também critica o assédio dos bancos aos recém-aposentados e afirma que há muito tempo os bancos têm acesso a dados de brasileiros vazados de forma indevida.
Júnior Amaral, do PL, condena a possibilidade de o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, assumir um cargo no Ministério da Economia. Segundo o deputado, Pimentel destruiu as contas públicas do Estado e deixou uma dívida imensa para o atual governo.
Júnior Amaral expressa repúdio à impunidade e à memória curta da maioria dos brasileiros que não reage ao retorno de criminosos ao poder. Segundo o parlamentar, se o antigo gestor fizer com o Brasil o que fez em Minas, será a derrocada da economia nacional.
Desenvolvimento Regional.
Marreca Filho, do Patriota, pede apoio para amenizar os danos causados pelas fortes chuvas no Maranhão, especialmente na cidade de Buriticupu. O deputado conta que dezenas de municípios decretaram estado de calamidade e que pessoas já morreram em decorrência das crateras formadas no chão.
Marreca Filho afirma que os governos estadual e federal precisam se unir para ajudar a conter as erosões e prevenir mais tragédias. O deputado elogia a equipe de governo de Buriticupu, que, segundo ele, está trabalhando incansavelmente para mobilizar a defesa civil e retirar famílias das áreas de risco.
Eduardo Veloso, do União, solicita que o governo federal atue para socorrer, mas especialmente prevenir a situação de calamidade que as enchentes representam para o Acre. O deputado se solidariza com a população que recentemente viu o rio Acre subir de 9 para 16 metros em apenas 6 horas.
Eduardo Veloso pede que o Ministério do Meio Ambiente leve adiante o projeto de revitalização do rio São Francisco, que, segundo ele, já conta com orçamento disponível para a metade da obra e possa, assim, evitar novas enchentes no rio Acre e perdas à população.
Presidência.
O presidente da Câmara disse a prefeitos de todo o país que a casa vai debater o financiamento do piso da enfermagem. Arthur Lira participou da marcha em defesa dos municípios em Brasília, onde também anunciou que, a pedido de parlamentares, o governo deve adiar a entrada em vigor da nova lei de licitações. Acompanhe os detalhes com Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou prioridade para três temas de interesse dos prefeitos ao participar nesta quarta-feira da 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Entre esses temas está o financiamento do Piso Nacional da Enfermagem, aprovado pelo Congresso em 2022. A lei que definiu o valor de R$ 4.750 como piso a ser pago aos profissionais da enfermagem na rede pública e privada está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, uma proposta de emenda à Constituição prevê um repasse estimado em R$ 9 bilhões anuais para cobrir a despesa, como destacou o presidente Arthur Lira.
Vamos promover um amplo debate a respeito dessa discussão da PEC 25 em cima de 1,5% de aumento do FPM para suportar as despesas que foram feitas principalmente em matérias que eram indispensáveis, mas não tinham uma programação orçamentária, como a matéria justa que foi aprovada, como o piso dos enfermeiros, mas que não pode recair nas costas de usentes mais fracos, sejam hospitais filantrópicos, públicos ou municípios que têm e vivem de repasses federais.
A proposta surgiu de debates na Confederação Nacional dos Municípios, que organiza a Marcha Brasília. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de onde, se aprovado, ainda deverá passar por uma comissão especial antes de chegar ao plenário. Outra proposta de emenda à Constituição destacada pelo presidente Arthur Lira na fala aos prefeitos é a que inclui entidades de representação de municípios de âmbito nacional no rol de legitimados para propor no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Esse texto já está pronto para votação pelo plenário. Outro projeto de interesse dos prefeitos, que está atualmente em discussão na Câmara, é o que pretende evitar quedas na arrecadação em razão de mudanças no rateio do Fundo de Participação dos Municípios decorrentes da contagem populacional. Ao estimular a participação dos gestores municipais nos debates sobre esses três projetos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu apoio também para uma reforma tributária possível.
A Confederação Nacional dos Municípios tem enriquecido sempre esse processo com sua participação muito atenta nos debates. É nesse objetivo, uma reforma de modo a não prejudicar os interesses municipais. Trabalharmos por uma reforma que torne mais justa a distribuição de recursos entre os municípios e que favoreça o desenvolvimento de todos de forma mais equânime.
Arthur Lira aproveitou a Marcha Brasília para anunciar ainda que, a pedido de parlamentares, o Poder Executivo deverá adiar para março de 2024 a entrada em pleno vigor de todas as regras da nova lei de licitações. Prefeitos pediam mais tempo para ajuste à norma, que valeria agora em abril. A edição deste ano da Marcha em Defesa dos Municípios trouxe a Brasília representantes de mais de 4.200 municípios, com a participação esperada de cerca de 10 mil pessoas nas atividades ao longo da semana. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.